pronto, estava só a dizer que em termos de informações, a dar conta que tiveram lugar desta última, desde a nossa última reunião, duas reuniões interparlamentares que tiveram uma boa presença da nossa Comissão e, portanto, não tenho outras informações especiais a dar. Não sei se os colegas têm alguma informação que queiram prestar, não sei se o colega Ricardo quer falar alguma coisa, dar alguma nota sobre o Eurojuste. Estávamos a falar no ponto de informações, não há informação relevante. Muito bem. Então, assim sendo, passamos ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos e agora sim dou a palavra ao deputado Ricardo Sousa para nos apresentar a sua proposta.
Estava próximo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao escrutínio, nós, enfim, em virtude do processo orçamental, optamos pela metodologia escrita e, portanto, não temos tido reuniões do grupo de trabalho. Em relação à lista de iniciativas da semana de 2 de novembro a 8 de novembro, temos 13 iniciativas, sendo que 9 são sinalizadas para escrutínio nas respectivas comissões em razão de matéria e uma está selecionada para conhecimento, aliás, não para escrutínio, para conhecimento, 9 para conhecimento, não se assustem. Uma, apenas uma para escrutínio, sendo que esta está sinalizada para escrutínio a todas as comissões, porque se trata da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre o programa de trabalho da Comissão para 2024. E, portanto, esta é a proposta para esta semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros colegas. Pergunto se há alguma objeção. Não me parece que seja o caso. Assim sendo, considero que está aprovada por unanimidade. Sobre esta questão, queria só chamar-vos a atenção do seguinte. Como sabem, habitualmente nós, no princípio do ano, em condições normais, fazemos sempre uma grande audição, convidando deputados, eurodeputados, sociedade civil, universidades, deputados das regiões autónomas, para discutir o programa de trabalho da Comissão e convidamos normalmente um comissário, normalmente o comissário português. Eu já tinha estabelecido contactos com a deputada Elisa Ferreira para, numa data a acertar no mês de janeiro, podermos fazer essa audição. Dadas com as novas circunstâncias políticas, não me parece prudente que continuemos com esta iniciativa. A consequência será que ela, a ter lugar, terá lugar no contexto do novo Parlamento a partir do mês de abril. Portanto, é discutir o programa da Comissão a meio do ano, mas foi isso exatamente que aconteceu em 2022. Portanto, das duas uma, ou fazeríamos um forcing para organizar isto na primeira semana de janeiro, se houvesse disponibilidade da comissária, ou deixamos isto para mais tarde. Portanto, gostava de ouvir a opinião dos grupos parlamentares, não é? Parte do PSD parece-me que considera mais sensato postergar. Portanto, é assim que faremos. Podemos de iniciar o escrutínio. Dá tempo de o fazer ou não? Não. Temos tempo para, uma vez que isto implica elaboração de pareceres em todas as comissões, não há tempo útil para que isso aconteça. Aquilo que os serviços, enfim, no despacho tivemos há pouco, concluímos que seria o melhor procedimento, era dar conhecimento a todas as comissões, para conhecimento, dizendo, contudo, que o escrutínio far-se-á, enfim, mas este conhecimento acaba por ser inútil, porque com a queda do comissário, não sei se vale a pena sequer fazer isso, não é? Mas metendo a matéria para o próximo Parlamento. Como?
Está certo, vamos distribuir a listagem com essa sinalização.
Muito bem, então dou por encerrado este ponto, passo ao ponto seguinte, que tem a ver com a nomeação de relatores para dois pareceres. Cabem a grupos parlamentares que não estão agora presentes. Procedemos como é habitual, dando-lhes conhecimento e solicitando a resposta da indicação dos respectivos relatores até ao fim desta semana. E passávamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apresentação de dois pareceres, de que são responsáveis respectivamente o deputado Bruno Nunes e Carlos Brás, começando pelo primeiro, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera uma diretiva relativa aos resíduos e que é autor do parecer o deputado Bruno Nunes, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou escusar-me a ler o parecer, até porque foi distribuído atempadamente e todos terão a oportunidade, e porque hoje já tivemos diversas audições e reuniões. No entanto, cumpre-me apenas referir que nos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade não verifiquei nada que pudesse estar contrário àquilo que os próprios princípios consagram. E, portanto, esta diretiva esteve também na Comissão de Ambiente, que optou por não efetuar parecer, por não elaborar parecer. Portanto, vou-me escusar a apresentar a minha opinião enquanto deputado, porque guardarei para a eventualidade da discussão noutro fórum, caso seja essa a questão, e que deve, dentro das competências conferidas pelo Regimento da Assembleia da República, seguir os trâmites normais da transposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Por favor, Sr. Deputado Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, era para agradecer a elaboração do parecer ao Sr. Deputado do Chega e informar que o PSD não tem nada a opor sobre a matéria. Obrigada.
A Cristina Mendes da Silva.
Faço minhas as palavras da colega que me antecedeu. Muito obrigada.
Portanto, esta matéria de responsabilizar os Estados-membros pela aceleração da redução dos resíduos alimentares, portanto, é uma matéria, enfim, que já é da responsabilidade dos Estados-membros, na qual os sucessivos governos se têm empenhado. Portanto, eu, enquanto membro do governo entre 2015 e 2019, portanto, esforcei-me bastante para pôr em marcha um programa, precisamente para combater o programa do desperdício alimentar. Existem várias organizações da sociedade civil que fazem um trabalho muito meritório nesta área, mas é uma matéria particularmente difícil, dado o facto de muitos serem bem expressíveis, portanto existe uma logística e com uma celeridade que torna muitas vezes impossível ter melhores resultados. Mas, de qualquer modo, acho que é uma matéria que talvez deva ser avaliada, face àquilo que o Estado está a fazer, para que dessa avaliação possa resultar o que é que se pode fazer melhor, porque estou certo que se pode sempre fazer melhor. Portanto, era para citar também o Sr. Deputado pela abordagem de uma matéria que é tão pertinente, porque de facto eu não tenho agora de memória os números, mas os números na Europa e em Portugal são verdadeiramente astronómicos no que refere àquilo que diariamente é deitado para o lixo, muitas vezes sem sequer aproveitamento para ser utilizado como fertilizante, e que ao mesmo tempo em que tanta gente passa necessidades enormes do ponto de vista da alimentação. Sim, senhora Douto, portanto, vou pôr até uma votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que tem a ver igualmente com um parecer sobre um outro regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais, que é uma matéria que pode não ser tão importante quanto ao desperdício alimentar, mas não andará longe, certamente. Os braços, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu considero uma matéria pertinentíssima. Pagamentos a tempo e horas são bons pagamentos, sempre. E, portanto, trata-se da COM 533-2023, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra os atrasos de pagamentos nas transações comerciais. Este parecer, ou melhor, esta proposta chegou à Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra os atrasos nos pagamentos e, atento o seu objeto, remeteu à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Acontece que a referida Comissão entendeu não se pronunciar sobre a iniciativa e a elaboração do parecer não pôde ser acompanhada nem do relatório desta Comissão, nem da respectiva nota técnica. Relativamente aos considerandos, trata-se, como já disse, de tentar lutar contra os atrasos de pagamentos nas transações comerciais, um objetivo central a combater estes atrasos no âmbito dos contratos públicos, do fornecimento de bens e de matérias-primas. salienta-se que anualmente são emitidas na União Europeia 18 mil milhões de faturas, o que significa que são mais de 500 por segundo. E na maior parte delas os pagamentos são deferidos no tempo, são poucas aquelas em que o pagamento é no ato e, portanto, verifica-se que com frequência os pagamentos são feitos posteriormente ao acordado, muitas das vezes por discrepância da força negocial entre quem contrata e quem fornece, que nem sempre tem o mesmo peso, e estes atrasos afetam negativamente a competitividade e a produtividade, dá origem com frequência a despedimentos, aumenta a probabilidade de insolvências e falências e constituem um sério obstáculo ao crescimento. O enquadramento, este enquadramento e as implicações dos atrasos nos pagamentos é ainda agravado pela inadequação do atual quadro jurídico da União Europeia, a Diretiva 2011-7 da UE, Diretiva de Atrasos de Pagamentos. Para colmatar estas lacunas é proposta a substituição da respectiva diretiva com o objetivo de melhorar a disciplina dos pagamentos de todos os intervenientes. Nesta medida, a presente iniciativa apresenta inúmeras vantagens, nomeadamente fixa uma taxa de juro de mora e um montante de indemnização fixa. Em suma, a presente iniciativa assegura que todos os Estados-membros dispõem das regras mínimas e necessárias para evitar os atrasos de pagamentos, das medidas de fiscalização adequadas, do cumprimento e da dissuasão corretas para combater os atrasos nos pagamentos. Do ponto de vista jurídico, a presente iniciativa é sustentada juridicamente pelo artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, cumpre referir que, atendendo aos objetivos que a presente iniciativa se propõe, nomeadamente combater os atrasos nos pagamentos, estes objetivos não podem ser suficientemente alcançados por cada um dos Estados-membros per si, mas podem ser melhor alcançados ao nível da União. Relativamente ao princípio da proporcionalidade, a iniciativa em análise não excede o necessário, o princípio da proporcionalidade encontra-se, portanto, salvaguardado e conclui-se, por isso, que a presente iniciativa está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Deste modo, considera-se dado o escrutínio da presente iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Maria Emília Apolinar, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimento a todos os deputados. Bom, naturalmente que nós acompanhamos com a satisfação com que o Sr. Deputado começou por apresentar esta proposta, esta iniciativa, porque consideramos da maior importância esta matéria. Referiu e bem que isto tem implicações enormes na economia, e até acaba, muitas vezes, com determinadas empresas. Portanto, melhorar a disciplina do pagamento de todos os intervenientes, autoridades públicas, grandes empresas e PMEs, e proteger as empresas destes efeitos negativos, é fundamental e é uma matéria que nós acompanhamos naturalmente e que saudamos. E obrigada, Sr. Deputado, pelo parecer. E obrigada, Sr. Presidente, também.
Sr. Deputado, portanto, está... Pergunto se alguém mais quer intervir, não me parece que seja o caso. Portanto, irei assim pôr à votação o parecer. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade e eu associo-me aos cumprimentos ao Sr. Deputado autor do parecer. E passamos assim ao ponto 5 da nossa ordem de trabalho, que trata de outros assuntos, como habitualmente o outro assunto que costumo trazer, tem a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. E assim sendo, da análise que fiz do nosso presente contexto, dir-vos-ei que nas próximas duas terças-feiras, 21 e 28 de novembro, não me parece que haja matéria para justificar a realização de reuniões, além do que estamos ainda no período orçamental. Portanto, depois, no dia 5 e 6 de dezembro, a terça-feira também está ocupada com as jornadas parlamentares do Chega, portanto não existirão trabalhos parlamentares a 5 e 6 de dezembro. Pelo que...
5 e 6 é terça e quarta.
A indicação que tenho é a 5 e 6.
É 5 e 6, é terça e quarta.
Sr. Presidente, se puder ajudar é 5 e 6.
Pronto, a indicação que tínhamos e confirmada agora pelo Sr. Deputado é 5 e 6. Portanto, 5 e 6 haverá jornadas parlamentares, portanto não teremos... O que significa que teremos a próxima, a nossa reunião, no dia 12 de dezembro. Depois, no dia... semana seguinte, 19, voltaremos a ter e vou procurar que seja essa a reunião do pós-conselho, se o Secretário de Estado tiver agenda compatível. Depois teremos ainda, eventualmente, no dia 9/1, a nossa última reunião antes da dissolução da Assembleia. Amanhã há conferência de líderes, portanto, se existir alguma informação que altere esta previsibilidade, dar-vos-emos conta disso. Portanto, eu, sobre outros assuntos, não tenho mais nenhum. Alguém tem outro assunto que queira discutir? Não sendo o caso, dou por encerrado este ponto, como diz, dou por encerrado este ponto e passo ao último, que é a apreciação e votação da ata número 75, 19 de outubro, perguntando se alguém tem alguma objeção ou observação a fazer sobre a mesma. Não me parecendo ser o caso, ponha à votação, portanto, quem se abstém, quem vota contra. A ata foi aprovada por unanimidade e, com a sua aprovação, concluídos os nossos trabalhos de hoje, agradecendo uma vez mais a presença e a participação de todos. Obrigado.